política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil, agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Apresentação, Ney Lima. Participação, Emanuel Glicério, Manassés Simões, Igor Maciel, Reinaldo Sampaio.
Uma novidade pode mudar o cenário político, ou pelo menos acalorar ele para essas eleições de 2014 na disputa de deputado estadual dentro do grupo Taboquinha. Hoje, os partidos nanicos vão se reunir no Recife para traçar um plano e formar uma chapinha. E vão tentar a disputa para o Congresso Nacional, dos cargos de deputado federal, e para o cargo de deputado estadual juntos. E aí eles devem formar esse grupo para tentar eleger, segundo os cálculos desses líderes dos partidos pequenos, em torno de 8 deputados estaduais e 3 deputados federais, unindo as siglas. O fato é que, se isso acontecer, muda os planos ou as pretensões do que tinha sido divulgado pelo próprio presidente do PSL, Luciano Bivar, em relação a o partido sair sozinho e ter um ou dois deputados eleitos. Nesse caso, cria-se um corpo maior. E aí entraria no circuito, entraria nessa conjuntura política, o PSL, do pré-candidato Ernesto Maia, e também o PHS de Tonho do Pará. Estariam os dois formando um chapão ou uma chapinha junto com outros partidos pequenos, como PSDC, PRP, PRTB e PT do B. PTD do B. São partidos nanicos. Dessa forma, no cálculo para se conseguir uma vaga na Assembleia Legislativa, os candidatos, Ernesto Maia sendo candidato a deputado estadual e Tonho do Pará, estariam disputando um com o outro, voto a voto, a possibilidade de uma vaga na Assembleia Legislativa. Sendo que seria, inclusive, difícil que os dois fossem eleitos, porque estariam disputando exatamente na mesma chapa, os mesmos votos e com a mesma cauda. Será uma situação complicada para os dois candidatos estando no grupo Taboquinha, porque isso vem, sem dúvida alguma, a apimentar ainda mais as discussões e a busca pelos votos aqui em Santa Cruz e na região, já que a cada voto tirado do outro pode aumentar as chances de cada um conseguir a sua vaga na LEP. A disputa ela vai passar a ser direta, muito mais direta do que em relação aos adversários. Nessa eleição, os candidatos do grupo Taboquinha que vão sair rachados, que vão sair desunidos, não precisam necessariamente tirar votos de Diogo Moraes. Na prática, eles precisarão tirar voto um do outro para conseguir a vaga na Assembleia Legislativa. Vai ser uma eleição diferente. E daqui a pouco nós vamos ter, inclusive, mais informações sobre essa reunião que vai acontecer hoje para juntar os partidos nanicos e, como eu disse, o partido de Tonho do Pará e o partido de Ernesto Maia.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
Muito bom dia, cidade, bom dia a toda a região. A partir de agora, pelas ondas da Rádio Polo, começa mais uma edição do programa Rádio Debate. Estamos prontos para discutir aquilo que é novidade no cenário político nacional, enfim, de Pernambuco e de Santa Cruz do Capibaribe. Comigo, Romenique. Bom dia, Romenique.
Bom dia, Ney, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM. E aí, mais uma novidade para o cenário político, né? Enquanto muitas pessoas pensavam que a novidade seria uma provável candidatura de Alessandra, onde nós só vamos ver as diretrizes lá para abril ainda, né? Fomos pegos hoje de surpresa com um blocão G6, onde 6 partidos estarão se unindo força para disputar a Câmara Federal e a Assembleia Legislativa. E nesses 6 partidos estão aí o partido justamente do Ernesto Maia e o do Toninho do Pará.
Que imaginava-se até então que estavam em campos opostos. Mas, né? Verdade, a partir dessa reunião que deve acontecer hoje, não estão. Eles devem realmente ficar juntos no mesmo chapão. Vamos ouvir a matéria do blog de Naldo. Ela não deixa clara se esses partidos ficarão realmente com o Armando ou com o candidato de Eduardo Campos, mas deve ficar com Armando. E a gente vai saber daqui a pouco com a participação do próprio Inaldo Sampaio. Vamos ouvir a matéria.
Blog do Inaldo Sampaio. 6 partidos nanicos vão marchar juntos nas eleições de outubro próximo. Representantes de 6 partidos nanicos vão receber a imprensa para almoço nesta quarta-feira no Recife, para formalizar uma frente política com o propósito de marcharem juntos nas eleições de outubro próximo. PSL, PTdoB, PRP, PSDC, PRTB e PHS pretendem formar uma chapinha para disputar vagas na Assembleia Legislativa e também na Câmara Federal. Pelo cálculo deles, seriam eleitos 8 deputados estaduais e pelo menos 3 deputados federais. Além de Luciano Bivar, presidente nacional do PSL, estarão presentes ao almoço os presidentes regionais. Do PSL, Antônio de Oliveira, do PRP, Ernesto de Paula, do PSDC, Geraldo Queiroz, do PRTB, Edinásio Silva, do PTdoB, José Belarmino e do PHS, Belarmino de Souza.
Situação difícil, assim, complicada, né? Nós até comentávamos aqui agora em off, a impressão que tem é que esses partidos, eles podem ficarem soltos, né? Eu não sei se o Inaldo vai ter mais informações sobre isso, mas ficarem soltos. Deixarem os seus candidatos apoiarem na chapa do executivo, quem quiserem, o candidato a presidente da república que quiserem ou o candidato a governador que quiserem.
Exato, e aí... uma frase que Toninho sempre abordava em suas entrevistas e muitas pessoas ficavam um pouco com a pulga atrás da orelha, era a questão de que muita água iria rolar embaixo da ponte, né? Muita água iria rolar embaixo da ponte. E tá aí, né? Por exemplo, uma chapinha dessa pode também ir para Eduardo. Os partidos aqui, analisando os 6 partidos, têm histórico com os dois grupos que irão disputar o governo do estado, né? E aí não dá para saber ao certo com quem ficarão. Eu aposto ainda numa questão de independência. Eu ainda aposto numa questão de independência.
Na linha, o jornalista Inaldo Sampaio. Inaldo, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
Nós já noticiamos aqui, trouxemos a matéria do seu blog sobre os partidos nanicos que vão se juntar. Deve ter uma reunião hoje para formar aí uma chapa para essas eleições, não é isso?
Exatamente. Essa reunião vai acontecer aqui no restaurante da Zona Sul, Ney, restaurante Costa Brava, um tradicional restaurante português. E estão confirmadas as presenças dos 6 presidentes desses partidos que estão citados aí na matéria. Certamente você já deu conhecimento dos nomes desses partidos aí para os seus ouvintes. Agora, Ney, até hoje, aqui em Pernambuco, esses partidos nanicos não têm conseguido eleger representantes para a Câmara Federal quando disputam a eleição isoladamente. Esses pequenos partidos conseguem eleger deputados quando participam de chapões. Por exemplo, PCdoB. O PCdoB não tem votos isoladamente para eleger um deputado federal. Por quê? Porque o quociente eleitoral aí nas próximas eleições deve girar em torno dos 200 mil votos para a Câmara Federal. Isto é, o partido ou a coligação que obtiver 200 mil votos preenche uma vaga. Aí o que é que eles fazem? Vão para os chapões, que, encabeçados pelos partidos maiores. Aqui em Pernambuco, O que se prevê é a formação de dois chapões. Um encabeçado pelo PSB, e aí vão participar desse chapão certamente PR, PCdoB, e esses partidos aí que giram em torno do governo estadual. O outro chapão será comandado pelo PTB, que vai encabeçar a candidatura do senador Armando Monteiro. Então, esses partidos anônimos querem formar um chapão à parte. Vamos dizer assim, saem os candidatos desses seis partidos para ver se consegue eleger. Eles estão falando em quatro deputados federais, mas na minha opinião, nem não elege nenhum. Ou se conseguir eleger, elege um, porque eles não têm potencial para obter mais de 200 mil votos. E aí quem aparece aí como melhor posicionado nesse filme é o presidente nacional do PSL, que já foi deputado federal, o Luciano Bivar, foi presidente do Esporte até pouco tempo, é um empresário muito bem sucedido, e ele está voltando agora à política e, inclusive, foi um dos articuladores dessa chamada chapinha. Mas, tirando ele, eu não conheço nenhum outro nome desses partidos com expressão eleitoral para fazer com que se atinja o quociente eleitoral, que, repito, deverá ficar na casa dos 200 mil votos.
Hinaldo, no caso de deputado estadual, como é que ficaria as possibilidades?
Olha, aí as chances são maiores, né? Por quê? Porque os estaduais, eles adotam uma estratégia diferente. Eles estão correndo dos chapões. Isso acontece nas câmaras de vereadores e na Assembleia Legislativa. Certamente aí na Câmara de Santa Cruz você deve ter deputados, vereadores de vários partidos, desses partidos nanicos, chamados partidos nanicos, né? Aqui na Câmara do Recife, por exemplo, tem deputado tem vereador do PRB, tem vereador do PHS, tem vereador do PSD. E os grandes partidos têm uma representação insignificante. Por exemplo, o DEM tem apenas um vereador, que é a Priscila Krause, filha do ex-ministro Gustavo Krause. O PSB tem três ou quatro, o PT tem dois ou três. E o resto da representação é toda pulverizada. Então eles têm obtido mais sucesso nas eleições para as câmaras municipais e para as assembleias legislativas do que para a Câmara Federal, porque na Câmara Federal o jogo é mais pesado. Aqui na Assembleia Legislativa há também uma pulverização muito grande, né? Esses pequenos partidos, muitos deles têm representação aqui na casa de Joaquim Nabuco. Então, na disputa por vagas de deputado estadual, eles certamente têm melhores condições de ser mais bem sucedidos do que na disputa para a Câmara Federal. Então, por exemplo, eles divulgaram uma nota ontem: vamos eleger quatro deputados federais. É evidente que não vão, porque não tem como obter 800 mil votos com um candidato que ninguém sabe nem quem é. Então, isso é muito mais para ver se segura algumas lideranças que estão filiadas a algum desses partidos. Mas falar que vão eleger oito estaduais, que precisaria também de cerca de 200 mil votos, eu não acredito. Mas eles podem eleger cinco, seis deputados estaduais, isso aí é plausível, por conta do fato de eles, há muito tempo, não é de agora, eles estarem correndo dos chamados chapões. Já aconteceu aqui isso em 2006, em 2010, até para trás, 2002, eles fazem o seguinte: se coligam na eleição majoritária com os grandes partidos e na proporcional eles disputam sozinhos, isoladamente. E tem tido mais sucesso do que participando aí da chapa dos grandes partidos, porque acabam virando cauda para os grandes partidos e sendo engolido por eles.
A pretensão deles seria eleger oito estaduais, né? Você acha que não? Deve ficar em cinco, seis.
Olha, Ney, veja bem, dependendo, eu não conheço a chapa dos estaduais. Eles podem, eu acho mais provável essa conta para estadual, por exemplo, já que são seis partidos, daria o quê? Um e meio uma conta assim, rasteira, né? 1,5 para cada um. Porque na eleição passada, por exemplo, o PHS elegeu deputado, o partido do PSL elegeu, o PRB elegeu, enfim, eu estou agora sem a lista dos eleitos aqui, mas é provável que eles sejam mais bem sucedidos para estadual. Não é uma conta, vamos dizer assim, irrazoável essa de estadual que eles estão fazendo, não. Agora, para federal, eleger 4, eu não acredito de jeito nenhum. Acredito que eles, se elegerem, elegerão apenas um. Porque o jogo vai ser pesado, Ney. Vão ser 2 chapões para federal. Um encabeçado pelo PSB, outro pelo PTB, né? O chapão do PTB de Armando, deverá ter o PT, deverá ter provavelmente o PP, o PSC, o PROS. E tem uma chapa relativamente forte, esses partidos. Então, quem tiver menos de 100 mil votos aí, tanto no chapão como no outro, terá grande dificuldade para se eleger. Então, eu repetindo, eu acho que para federal eles não conseguem obter 400 mil votos, 350 para eleger 2. Acho que no máximo eles elegerão 1. E aí, repito, que se poderia ser o Luciano Bivar, porque de todos é o que tem melhores condições financeiras, é o que tem mais nome, né? O cara foi presidente do esporte já, me parece, pela terceira vez. É um camarada que tem estrutura financeira para fazer a campanha, é relativamente conhecido em todo o estado, justamente por conta da questão do futebol. Mas outros nomes aqui que eu tenho visto, eu que estou nesse ramo há mais de 30 anos, eu nem conheço, não é conhecer pessoalmente, é nem o nome, eu não sei nem de quem se trata. Então eu acho que para deputado estadual eles poderão ter mais sucesso por conta disso, mas para federal, sinceramente, eu não acredito.
Daqui de Santa Cruz, Ginaldo, saem 2 candidatos nesse chapão, viu, dos nanicos. O Tonho do Pará, que está no PHS, e Ernesto Maia, que está no PSL. Então, são os 2 aqui do mesmo grupo, vão disputar voto a voto, né? A disputa vai ser entre eles.
Mas aí você ainda vai ter o Diogo, né?
Mas o Diogo está no PSB,
sim,
né?
Eu digo, mas aí você vai ter... Quantos eleitores tem em Santa Cruz? Tem uns 20 mil?
Mais 30 e... quantos, Romani?
45 mil.
Pronto, então você vai ter aí... Você bota aí 20% de votos brancos e nulos, você vai ter o resto dividido aí para 3. Se eles tiverem como agregar votos aí pela região... Enfim, é mais fácil do que num chapão, com certeza. Entendeu? Por exemplo, se Toninho decola daí com, sei lá, com 10 mil votos... 12 mil votos, ou o próprio Ernesto, entendeu? Dependendo das chapas, porque eu não conheço ainda a chapa de estado, porque a conta é o seguinte, você tem que fazer, por exemplo, se eles saírem juntos para deputado estadual, a conta é aquela que eu já lhe expliquei. Por cada 100 mil votos que essa coligação obtiver, vai preencher uma vaga. Então, a vaga será do mais votado, quer dizer, vamos supor que Toninho do Pará tenha 15 mil votos e dentre esses, todos os candidatos dos 6 partidos, eles sejam o mais votado. Então a vaga é dele, o Ernesto no PSL. A conta é assim. Então, tivemos aqui, por exemplo, tivemos alguns deputados que se elegeram na eleição passada com pouco mais de 20 mil votos. O Rodrigo Novaes, o próprio Adalberto Cavalcante e tivemos aí outros que ficaram na agulha, como Zé da Luz, ex-prefeito de Caetés, essa filha do prefeito Carpina, Cássia do Moinho, que teve 26 mil, quase 27 mil votos pelo PHS. Então, é isso. Quem se destacar nesse chapão, ou nessa chapinha, tem chance. Até porque, por exemplo, quem já parte de uma base estruturada do município importante, como é o caso aí de Santa Cruz, e tem uma partida de 10 mil votos, por exemplo, passa a disputar com chance lá, de conseguir arranjar mais 10 mil votos fora, ou 15 mil votos, sei lá, entra no jogo, entra na briga. Agora, Eu não sei, Enei, é se esses partidos vão ficar juntos até o fim, porque essa não é a primeira vez que eles ensaiam essa partida, né? Todo mundo junto, seis partidos, aí vão fazer a conta, nós temos 200 candidatos e tal, o partido tal tem 20 candidatos, o outro tem 30, não sei o quê. Mas quando você vai ver a lista, é candidato de 500 votos, 1.500, um suplente de vereador de um município inexpressivo. Então, por isso que quem tiver uma partida boa nesses pequenos partidos, eles passam a ter chance. Eu vou citar aqui a você três exemplos. Por exemplo, o Rodrigo Novaes, que se elegeu no partido do deputado Heriberto Medeiros, que me foge o nome agora, ele teve uma partida de floresta já com quase 10 mil votos, com o apoio da prefeita, Roró Manissoba, etc. Então ficou fácil dele arranjar mais 10 ou 15 mil votos fora, que foi o que aconteceu. O Adalberto Cavalcante, lá de Afrânio, foi prefeito de Afrânio e mora em Petrolina, é um empresário lá bem sucedido em Petrolina, ele também teve uma partida na cidade dele, Afrânio, de 8 mil votos, porque a mulher dele é prefeita da cidade, Lúcia Mariano, e teve, como ele mora em Petrolina e os negócios dele são todos em Petrolina, ele teve mais uns 10 em Petrolina, então já foi aí a 20 mil votos só em duas cidades. Aí ficou com a vaga, com uma das vagas do PHS. O outro exemplo foi o Ricardo Costa, que também pertencia ao partido pertencia, que agora mudou para o PMDB, do Heriberto Medeiros, e teve uma partida boa de Olinda, 12 mil votos partindo de Olinda. Aí leva uma certa vantagem, quer dizer, esses candidatos que têm um município para decolar, para fazer a sua decolagem. E foi isso que aconteceu aí com esses três. Estou citando três, mas se tivesse aqui com a lista na mão, poderia citar outros. Então, repetindo, o nosso amigo Toninho, o nosso amigo Ernesto aí, dependendo da votação que obtiverem aí em Santa Cruz, eles poderão disputar efetivamente com chance nessa coligação. Eu não conheço ainda a chapa, repito, vou ver se tenho acesso a ela mais tarde, pelo menos alguns nomes, mas com certeza eles terão mais chance disputando assim, isoladamente fora dos chapões dos partidos grandes, né, terão muito mais chance assim do que se fossem disputar e agregada ao PSB ou ao PTB, enfim, esses partidos de maior expressão eleitoral.
Ok, só fazendo a correção aqui, algumas pessoas ligaram para cá, Santa Cruz tem mais de 50 mil eleitores, né? Nós passamos o número errado.
Qual é a população aí, Ney?
Nós estamos 80 e poucos mil eleitores.
Então tem voto aí para todo mundo.
O último censo do IBGE deu quase 90 mil, 87.900, mas já está passando dos 90, com certeza, 2010 para cá.
Então, meu camarada, tem voto aí para todo mundo.
Quando junta com São Domingos, a gente passa de 100. E, Naldo, para a gente fechar, você falou aí das conjunturas para federal, dos chapões, do PTB, só algumas dúvidas rápidas. Esse chapão dos partidos danicos, eles devem migrar para Eduardo, para Armando, ou deixar os candidatos soltos?
Olha, Ney, eu acho mais provável eles liberar, porque não é vantagem nenhuma para eles amarrar fazer essa amarração em cima e embaixo. Então é provável que eles nem se atrelem nem a um lado nem ao outro. Fica solto porque por conta das questões locais, Ney. Né? Você tem, por exemplo, certamente aí em Santa Cruz, o alinhamento de Toninho, não sei, estou falando pelo passado, né? Mas certamente ele está muito mais próximo de Armando do que do candidato Eduardo, que ninguém sabe quem será. Agora vem também o outro lado, parece que ele foi nomeado para um cargo na Casa Civil, aí como é que ele vai fazer? Aí o eleitorado dele aí, de qualquer forma, o grupo ao qual ele pertencia, não sei se ainda pertence, o grupo do Zé Augusto, marchará com Armando. Então, para evitar esse tipo de conflito, é muito mais lógico, né? Muito mais produtivo do ponto de vista político e eleitoral, que eles fiquem um pouco soltos, né? No município pode marchar com o candidato Eduardo, no outro município ali, em função da questão local, de um apoio de uma liderança local, marche com com a candidatura de Armando. Eles sempre se comportaram dessa forma e acredito que não será diferente agora nas eleições de outubro próximo.
Naldo, o PP e o PROS podem sair juntos ou eles ficam no chapão do PTB? Também há essa dúvida aqui. Houve rumores de que os dois partidos poderiam se unir.
Olha, Ney, não tem nada definido em relação a isso. O Eduardo da Fonte, ele é o líder lá do bloco lá em Brasília, mas aqui no estado não, né? Zé Augusto comanda o PROS e ele e o Eduardo da Fonte comanda o PP. O Eduardo da Fonte é um político muito pragmático, muito, mas muito pragmático. Tudo que você imaginar em termos de pragmatismo, ele ainda está à frente. Então, por exemplo, eu conversei com ele recentemente e ele disse: olha, eu não tenho nenhuma pressa para me definir, eu vou esperar saber como é que vão ficar as chapas, qual vai ser a chapa de Armando, qual vai ser a chapa de Eduardo, depois eu tomo uma decisão. Como ele na eleição passada foi um dos dois deputados federais que se elegeram com votos próprios, isto é, sem depender de legenda, de voto de legenda, da coligação, etc., ele obteve mais de 300 mil votos, o quociente foi 196 mil, se não me engano, então ele ultrapassou o quociente, apenas ele e Ana Raiz, né? Todos os outros ficaram com menos de 200 mil votos, isto é, tiveram que depender dos votos da coligação para garantir suas eleições. Então, o Eduardo da Fonte aqui, para ele, tanto faz, se com Armando, ele disse que não tem nenhuma subordinação ao governador, e é verdade, não tem nenhum cargo no governo, e é verdade. Então, para ele, tanto faz. Ele vai analisar o cenário, ver o que é melhor para ele, para a reeleição dele, e ele depois ele se posiciona. Pode ir para um lado ou para outro, para ele não faz diferença nenhuma. E o Zé Augusto não. Aí o Zé Augusto é uma pessoa vinculada ao grupo do senador Armando Monteiro, com certeza absoluta. O PROS vai estar na coligação, que vai ser encabeçada pelo PTB.
Ficando, inclusive, mais complicada a questão da reeleição de Zé, né? Nesse chapão. Você falou aí algo em torno de 100 mil votos para ter uma segurança.
Olha, Ney, deixa eu fazer uma observação aí para você. Eu já fui mais descrente da reeleição do deputado José Augusto, mas eu vou dizer a você porque é que ele tem chance. Porque, como o partido PTB vai encabeçar a chapa majoritária, vai ter um candidato a governador. Então, isso melhora muito a eleição dos proporcionais. Eu me lembro aqui em Recife, teve uma eleição que o deputado Pedro Correia saiu candidato a prefeito do Recife, teve mais votos do que Eduardo Campos, ele foi em 1992, e por conta dessa candidatura dele, o partido fez a maior bancada da Câmara Municipal, 6 vereadores, porque teve um candidato a prefeito. Não sei se, na época você lembra aquele programa Singapura, que era o carro-chefe de Maluf lá em São Paulo, na prefeitura de São Paulo, um programa de moradia popular. E aí o Pedro Corrêa foi para a televisão aqui dizer que se fosse eleito ia trazer esse modelo para aqui, para Recife, e enfim, na televisão e propaganda em cima disso, acabou o partido elegendo 6 vereadores, mais do que o PT, e mais do que o PSB e do que o PFL à época. Então, a candidatura de Armando a governador vai melhorar muito a situação dos candidatos proporcionais, inclusive porque há muito voto de legenda, né? O PTB, por exemplo, o número é 14. Então, tem muita gente que vai lá, bota só o 14, não quer, às vezes não vota no candidato, vota só no número. E isso melhora muito a situação dos proporcionais, né? Então, o PTB deverá, acredito, eleger aí 5, 6 deputados federais, e se você pegar a chapa, Zé Augusto está no meio desses 6, ainda que ele não tenha os...
Hinaldo, só fazendo uma correção, o Zé Augusto é PROS, viu?
Sim, mas quando eu digo PROS, mas vai estar na coligação, você trata como se fosse um partido só, né?
Sim.
Entendeu? Então, você vai ter aí do lado de Armando, quais são os candidatos? Jorge Corte Real, Silvio Costa, o Zeca Cavalcante, ex-prefeito de Arco Verde, o próprio Zé Augusto, Zé Chaves me parece que não é mais candidato. Então essa coligação que vai ter o PSC, que está com Silvio Costa, né? O PROS, pelo menos esses três estão absolutamente garantidos. Com possibilidade ainda de você jogar no pacote o PT, se eles resolverem apoiar a candidatura de Armando no primeiro turno. Aí vem mais o PT com João Paulo, com Fernando Ferro, com Pedro Eugênio, com o ex-prefeito João da Costa. Então, nesse pacotão aí, eu acho que eles têm condições de eleger aí entre 7 e 8 deputados federais. E se você olhar os nomes, Zé Augusto está no meio desse time aí, com toda certeza.
Tá certo, então, Hinaldo, grande abraço, muito obrigado pelas informações, pela participação.
Bom dia, Ney, para você e os ouvintes da Rádio Polo.
8:36, conversamos com o jornalista Hinaldo Sampaio, direto de Recife, com informações sobre a política do estado e muitas informações, né? Evidente que nós tivemos aí um retrato exato de como estão as articulações nesse momento. Vamos para o intervalo, Romeric, na volta a gente continua aqui dos estúdios e vamos falar ainda mais sobre esse assunto, esse quadro que começa a se formar agora para as eleições desse ano, Toninho do Pará e Ernesto Maia na mesma conjuntura, agora exatamente no mesmo chapão, disputando voto a voto nessa eleição. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente continua.
Rádio Debate Polo FM.
De volta com o programa Rádio Debate, deixa um abraço aqui para Renata Souza, né? Tá aniversariando hoje, aniversariante do dia, né? Cabeleireira e maquiadora Renata Souza, um grande abraço em nome de sua mãe Rita, enfim, toda a sua família. Como? Ariel? Cabelo vermelho Ariel, é verdade, Márcia Arantes está dizendo aqui. Romenique, a coisa começa realmente a se desenhar, né? O quadro agora nessa eleição e diferente do que se pensava pelo menos até ontem, que o Ernesto e Toninho estariam em campos opostos, que um teria uma chapa, outro teria outra, na verdade os dois estarão na mesma chapa. Inclusive o próprio presidente do PSL chegou a dizer em entrevista aqui que o partido deveria sair sozinho. Isso pelo menos é isso que a gente tinha de entendimento. Sozinho ou com
mais dois partidos, ou isso. Três partidos, né? Toninho do Pará foi que na última entrevista que deu aqui por telefone disse que o partido iria sair com mais o PHS já estava fechando com mais dois partidos e que provavelmente teriam mais dois ou três, e deu certinho, né? Seis partidos aí. A diferença, né, como já foi abordado aqui desde o início do programa até por você mesmo aí, se tivessem em chapinhas diferentes, o adversário não seria, na questão eleitoral, Toninho e Ernesto. Mas sabemos que quando você está em uma mesma coligação, o seu adversário é o candidato da sua coligação. Cada um tem a obrigação de chegar à frente, como o Hinaldo mesmo explicou, nas contas aí. A gente viu aí a conta de Hinaldo, ele aborda que a cada 100 mil eleitores, né, 100 mil votos na coligação, poderá ter um deputado. E aí, para isso, você tem que estar à frente. Dentro dessa questão, Ernesto e Toninho vai ter que disputar voto a voto, não só em Santa Cruz do Capibaribe, como em todo o estado de Pernambuco. O adversário de Ernesto e Toninho nessa eleição, como muitos abordam aqui em Santa Cruz, numa visão municipal, né, numa visão municipal, seria o Diogo Moraes, mas não. O principal adversário de Ernesto nessa eleição vai ser Toninho do Pará, e o principal adversário de Toninho do Pará nessa eleição vai ser Ernesto Maia. É como se fosse uma eleição para vereador. Os vereadores, por exemplo, para vereador, os vereadores Taboquinha brigam entre si para conseguir sua vaga. Os vereadores Boca Preta brigam entre si para conseguir também a sua vaga. E essa vai ser a situação, né? Isso já aconteceu aqui em Santa Cruz. Edson e Zé Augusto em 98. E nós vimos, né, o estardalhaço que deu aquela eleição de 98, né? Ontem fiz essa pergunta ao Ernesto Maia se durante a eleição essa harmonia iria continuar, né? Que Ernesto tanto aborda, que Toninho tanto aborda, que são amigos e tudo mais. Mas irão disputar voto a voto essa vaga, né? E observa a conta do Hinaldo. Ele disse: não é improvável fazer 8 deputados como a chapinha está colocando. Mas ele acredita numa lógica maior entre 5 e 6. E de 5 e 6 nós temos aí para colocar 2 de Santa Cruz do Capibaribe, né? É uma conta, no mínimo quase 40%, no mínimo 40% seria de Santa Cruz do Caparibe, dessas 5, 6 vagas. Para eleger dois, estaria 40% de Santa Cruz do Capibaribe. Não é uma conta tão fácil. Não é uma conta tão fácil. E a disputa vai ser entre os próprios Ernesto e Toninho. A boa notícia para o grupo Taboquinha que Naldo deu aí, né? Ele praticamente garantiu o José Augusto Maia eleito deputado federal de Pernambuco. Essa foi a boa notícia para os eleitores Taboquinha, os eleitores que gostam do deputado federal José Augusto Maia. As contas do Inaldo Sampaio foi abordada aí, que no caso o Armando Monteiro, e isso acho que numa visão principalmente de Armando sendo não chegando a vencer as eleições também, viu? Fazer somente 7, 8 deputado federal, né? Isso vai depender muito também da eleição acima, né? Na eleição do executivo. E aí entre esses 7, 8 deputados federais, o Inaldo já coloca praticamente como garantido uma eleição do deputado federal José Augusto Maia. Isso eu não acreditava tanto, apesar que ele coloca aí que para se garantir tem que ter 100 mil votos, né? Não vejo hoje o deputado federal José Augusto Maia com 100 mil votos, mas dentro da coligação pode ser puxado, né? Pode ser puxado e aí garantir uma eleição do deputado federal José Augusto Maia. O Inaldo trouxe hoje uma análise bem diferente do que muitos em Santa Cruz do Caparibe imaginavam, né? Do que muitos não vinha acreditando, tendo uma pulga atrás da orelha com a candidatura do deputado federal José Augusto Maia, e que agora vão começar a ver com outros olhos, né? E a gente tá até brincando aqui com o Macerantes em off, abordando que o Taboquinha vai para o Taboquinha Fest mais animado depois dessa notícia do Inaldo Sampaio.
8 horas e 49 minutos. Deixa eu trazer aqui em matéria do G1 sobre aquela confusão, falando agora da política nacional, que a pouco a gente volta de novo para o local, mas a confusão em relação às despesas da presidente Dilma Rousseff. Vamos ouvir a matéria.
G1. Dilma diz que paga contas com o próprio dinheiro. A presidente Dilma Rousseff afirmou nesta terça-feira, 28, que pagou do próprio bolso a conta em um restaurante que jantou em Lisboa, onde fez escala no último sábado, dia 25, numa viagem entre Zurique e Havana. Em entrevista à imprensa, a presidente também justificou o motivo da parada em Portugal, que não havia sido divulgada na agenda presidencial. É exigência de todos, para todos os ministros. Eu só faço exigência que eu também exijo de mim. Quem quer jantar ou almoçar comigo, pague sua conta. Eu posso escolher o restaurante que for, desde que eu pague a minha conta, disse a presidente em Cuba. Na entrevista, Dilma também foi questionada sobre o uso do cartão corporativo, abastecido com dinheiro público. Ela disse que, apesar de ter direito, não o utiliza. A parada na capital portuguesa não estava prevista na agenda presidencial e, segundo o governo, ocorreu porque o avião não tinha autonomia suficiente para o percurso da viagem, de Zurique, na Suíça, até Havana, em Cuba. No Brasil, o PSDB e o PPS apresentaram pedidos na Procuradoria-Geral da República e na Comissão de Ética da Presidência para a investigação dos gastos realizados fora.
Tá aí, não é o que você, não se fala em outra coisa nos jornais e na política nacional, o assunto é esse.
Vai estar aí mais uma, o PSDB principalmente vai apertar muito o PT nessa questão, né? Uma viagem da presidente Dilma, onde teve que parar em Portugal, segundo a assessoria da presidência da República, aborda que teve que ter essa parada, principalmente para abastecimento. Se precisava fazer essa parada para abastecimento, já que não dava para chegar de Zurique, na Suíça, a Havana, em Cuba, acabaram tendo uma diária em Portugal. Essa diária caiu dentro do cartão corporativo. Contudo, a alegação é que a refeição, né, acabou indo para a conta pessoal dos participantes dessa comitiva, né? Já foi afastada a possibilidade da refeição ir para o cartão corporativo. Mas o complicador é que há um gasto enorme, milhões, né? Já se coloca a cifra de 27 milhões em cartão corporativo nesses 12 anos do PT, né? E viar que isso vem sendo comum, né? A gente vem sempre viu nos programas de humor o viajando Henrique Cardoso, né? O Aero Lula, lá vai o Lula, lá vem o Lula. E agora com a Dilma Rousseff, isso vem sendo, infelizmente, uma prática normal no nosso país. Que se fosse em outro país, isso era um escândalo de grandes proporções, viu? Uma questão como essa em outros países eram escândalos de grandes proporções do camarada perder mandato mesmo.
Mas ela não pagou com o dinheiro dela? Eu já não
vejo nada. Ela, a assessoria abordou que a refeição, o jantar, teria sido com o dinheiro dela. Agora, a hospedagem teria sido no cartão corporativo. E eles estão pegando principalmente na questão da hospedagem, da necessidade de ter parar em Portugal, se não estava na agenda oficial. Tanto que a desculpa para parar em Portugal foi justamente porque o avião não conseguiria chegar da Suíça, não estava com condições de chegar da Suíça a Cuba. Teve que fazer uma parada para abastecimento e tudo mais, e com isso acabaram ficando em Portugal. Tanto que foram dois andares de um hotel só para a comitiva de mais de 40 pessoas da Presidência da República.
8:53, vou fazer o seguinte, preste atenção, Romenique. Está se falando muito na questão da Alessandra Vieira, a primeira-dama de Santa Cruz, ser lançada candidata a deputado federal. Está se falando muito sobre isso. Inclusive, ontem houve uma afirmação do prefeito Edson Vieira no programa Nordeste em Foco. Daqui a pouco a gente conta exatamente aquilo que Edson Vieira falou. Mas eu vou fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo. Depois do intervalo, nós vamos abrir a participação dos ouvintes. E eu gostaria de saber dos nossos ouvintes, né, o que os nossos ouvintes estão pensando dessa ideia. O que seria melhor, Eduardo da Fonte ou Alessandra Vieira? Alessandra Vieira ou Sérgio Guerra? Então, daqui a pouco, depois do intervalo, nós vamos ouvir as participações e saber o que as pessoas estão pensando sobre isso. Daqui a pouco, depois do intervalo.
Rádio Debate Polo FM.
Vamos ouvir agora a matéria sobre a participação e a afirmação do prefeito Edson Vieira quando questionado no programa Nordeste em Foco sobre essa possibilidade de Alessandra Vieira ser candidata a deputado federal. Vamos ouvir a matéria.
Blog do Ney Lima. Edson Vieira afirma que se o PSB convocar, Alessandra será candidata. No programa Nordeste em Foco desta terça-feira, 28, o prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, Edson Vieira, do PSDB, voltou a admitir a hipótese da primeira-dama e secretária de Inclusão Social e Cidadania, Alessandra Vieira, do PSB, vir a disputar o cargo de deputada federal. O prefeito afirmou que mantém o compromisso em apoiar o deputado Sérgio Guerra, mas caso houvesse uma convocação do PSB dentro de uma conjuntura maior, a primeira-dama entraria no pleito de outubro. Tudo isso só seria viável se houvesse uma conjuntura, uma junção, dentro de uma união de Sérgio Guerra e uma convocação do governador Eduardo Campos, afirmou Edson. Edson ainda disse que em junho será esclarecido de fato as candidaturas. Se for Sérgio Guerra ou Alessandra, eu vou trabalhar pela união do grupo, pontuou o prefeito.
Me pegar desprevenido aqui. 9:03, ouvimos a matéria, agora vamos saber o que as pessoas estão pensando sobre isso. Não é exatamente uma enquete, apesar que nós vamos fazer perguntas também. Mas eu gostaria de ouvir o seu comentário, o seu entendimento sobre essa possibilidade da primeira-dama, Alessandra Vieira, ser lançada candidata a deputada federal dentro do grupo de situação do município. Primeira participação, alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Edinaldo Alves Rubro.
Edinaldo Alves Rubro?
É.
E tá feliz, Alves Rubro?
Oi?
Tá feliz?
E apoio.
Edinaldo, você tá onde?
Eu sou da rua Siqueira Campos.
Siqueira Campos. Edinaldo, faça uma avaliação para mim. O que é que você tá pensando sobre essa possibilidade da primeira-dama ser candidata a deputado federal?
Primeiramente, bom dia. Eu acho muito bom, porque a gente praticamente ficou órfão de deputado, que agora é prefeito, então a gente praticamente ficou off. Aí, como ele colocou a esposa dele, aí deu a gente que volta mesmo, que voltava, né?
Você acha que pode trazer aquela euforia da campanha de prefeito?
Eu não estou ouvindo direito.
Pode ser que traga aquela euforia da campanha de prefeito, né, para essa campanha de agora.
É, ele agora é o prefeito da nossa cidade, graças a Deus, né?
Sim.
Então, a gente se coloca para votar em deputado. Porque não é mais candidato a deputado. Aí para a gente que vota nele, que gosta dele, vai querer votar numa pessoa ligada a ele, né? E nada melhor do que a esposa dele.
Tá certo, então, Edinaldo. Obrigado, viu, pela sua participação. Boa sorte aí com o Alvirrubro.
Tá bom, obrigado.
9:05, vamos mais uma participação. São duas linhas, 3731-1245 ou 1947. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
É Júnior.
Júnior tá onde, Júnior?
Aqui do centro.
Júnior do centro. Júnior, faça uma avaliação. O que é que você pensa sobre essa possibilidade de Alessandra Vieira ser candidata a deputado federal? Deputado.
Veja só, eu achei muito bom se ela fosse deputada federal. A gente votou em Zé Augusto aqui e a gente votou em Da Fonte. Mas se ela for candidata, a gente fica com ela.
Então a sua família votou em Zé Augusto na outra e agora...
Olha, a gente votou em Zé, aí agora ia votar em Da Fonte.
Da Fonte.
Mas se ela for candidata, a gente fica com ela.
Certo, tá certo então. Obrigado, viu, Júnior?
Nada.
Bom dia pra você, mais uma participação. É, deixaram presa o primeiro ouvinte, Edinaldo, deixou a linha, viu, Edinaldo, aí presa, você desliga para poder a gente liberar aqui. Vamos lá. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
É, Arnaldo.
Arnaldo tá onde, Arnaldo?
É, do bairro de São Miguel.
Arnaldo do São Miguel. Tá faltando água aí no São Miguel, Arnaldo? Tá, né?
Tá lá, sim.
Todo canto, né?
É.
Arnaldo, essa possibilidade da primeira-dama ser candidata a deputada federal, o que é que você pensa sobre isso?
Será que Santa Cruz vai ter essa tristeza de pegar mais uma maldição Vieira para ser deputado federal?
Você não gosta muito da ideia não, né?
De jeito, maneira. Não basta o derrota Vieira estar na prefeitura. Enfim, uma deputada federal. Deus livre para Santa Cruz.
Tá certo então. Obrigado, viu? Mais uma participação. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Tá fechado aí, Márcio. Pode abrir. Liberado as duas linhas. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Com Roberto.
Roberto tá onde, Roberto?
Do Santa Filomena.
Roberto do Santa Filomena. Roberto, Alessandra Vieira, deputada federal. Tem futuro?
É, vai votar o tempo de Agostinho, enfim, né? O general é quem manda agora em tudo.
Você acha que ele pode estar cometendo um equívoco, no caso, fazendo o que
Agostinho... Exatamente, rapaz. Não pode ser assim também, não. Deve mandar em tudo mesmo, é. Tem outro deputado aí, vai ser uma pessoa que nem de Augusto, vai ter força de nada lá. O certo era apoiar Eduardo da Ponte, que é quem tem força de trazer alguma coisa, de travar lá as emendas.
Roberto, juntando Sérgio Guerra, Mendonça Filho, Paulo Rubem, da Fonte e Alessandra Vieira, você acha que a melhor opção seria da Fonte?
Exatamente. É o que tem. Ele não sabe o passo lá do Ministério da Cidade. É mais fácil ele extravar do que esse deputado que chega agora.
Tá certo então, Roberto, né?
É.
Obrigado, Roberto. Grande abraço, viu?
Tá bom.
Mais uma participação. Alô, bom dia.
Alô, bom dia.
Com quem eu falo?
Bom dia.
Com quem eu falo?
É com o Manuel.
Manuel tá onde, Manuel?
Olha, eu tô aqui no Santo Agostinho.
No Santo Agostinho.
É.
Manuel, me conta.
Pô, cê... mas acaba com isso, mas basta as merdas dos dinheiros que já tem dentro daquela prefeitura. Ainda mais querendo botar aquela beleza, ela pensa que é com dois caroços de meia, que ela vai ganhar para deputado estadual, federal, estadual, ou mentira, que aí ela não vai ganhar mesmo.
Você também tá gostando da ideia, não, né?
É o quê?
Você também não tá gostando da ideia, não, né? Tô percebendo.
Não, isso é ideia pra gente. Deixa baixar os dinheiros que já tem ali dentro sem fazer nada, que o que eu tô fazendo é tudo a custo dos outros. Esse bestão.
Tá certo, viu? Então. Obrigado, viu? Grande abraço pra você. Esse não gostou mesmo, não. Mais uma participação. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Célia.
Célia tá onde, Célia?
Cruz Alta.
Célia do Cruz Alta. Célia, qual a sua opinião, o que é que você pensa sobre a primeira-dama ser candidata a deputada federal?
O que eu acho é o seguinte, ela nunca foi nem coroinha, já que é pela papa. Eu acho assim, o povo de Santa Cruz não vai deixar não. Acho que o povo deve ver, eu descarto que está Santa Cruz. E vai ter mais dois Vieira dentro de Santa Cruz. E é Obama, né? Eu sou filho, estou botando a prisão de Obama.
Sério?
Não pode não, Santa Cruz o povo cansou de ser besta. tem que dar santo aqui em Santa Cruz, como da Santos, como Zé Augusto, o Sérgio Guerreiro, que nunca fez nada com Santa Cruz. Do lado de quem? Do prefeito.
Sério?
O da Santa, os dois, Zé Augusto e o da Ponte.
Você acha que os melhores candidatos nos grupos, logicamente, cada um no seu grupo, seria esse, já?
Com certeza.
Eu vou anotar aqui o que você falou, viu?
Pra Taboquinha e da Ponte para os Boca Preta. E da Santa, aqui fez em Santa Cruz.
Eu vou anotar essa frase que você falou, o Romenique vai botar no Facebook. Quer dizer que ela não foi nem coroinha e já quer ser papa.
Pronto, ela nunca foi nem coroinha, já quer logo ser papa.
Tá certo, obrigado,
você. É porque ela pintou um calçamento, até eu vou também pintar.
Tá bom, Sérgio.
E você, uma prefeita, como é que é prefeita aqui em Santa Cruz? Pra mudar a cara de Santa Cruz, que tá um descalço.
Ok, Sérgio, obrigado, viu?
Obrigado.
Bom dia para você, grande abraço. Sacada interessante a da Célia, não
é,
Romandinho?
É a questão, vai ser um dos discursos contra a Alessandra. A questão dela não ter experiência, não ter disputado uma eleição, não ter mandato e já ser um cargo.
Mas a frase federal foi bem sacada.
Foi muito bem sacada.
Mais uma participação. Alô, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, Romique. Todos os ouvintes da 101.
Com quem falo?
Professor Rimário.
Professor Rimário, professor, qual a sua opinião sobre essa possibilidade de Alessandra Vieira ser candidata a deputada federal?
Eu acredito que a Alessandra Vieira tem feito algumas coisas que fazem ela destacar a nível de município, mas ainda de forma muito incipiente para partir para uma candidatura dessa envergadura. Levando-se em consideração que o PSB tem toda uma articulação a nível nacional para 2014, eu não acredito nessa possibilidade, embora, obviamente, a Constituição tem a premissa de que, enquanto democracia, todos podem se candidatar. Mas eu acredito que se o PSB tivesse realmente esse interesse em relação a Santa Cruz e a Clarice, a bola da vez seria o Diogo Moraes, e não a Alessandra Vieira, obviamente, respeitando a primeira-dama e as suas atividades, aquilo que ela tem desenvolvido. Mas eu, particularmente, não acredito nisso e o próprio fato do Sérgio Guerra ter essa relação direta com o prefeito Edson Vieira, que está esperando também uma resposta das urnas aqui em relação ao prefeito. Então, acho isso, de certa maneira, uma possibilidade remota.
Mas, Romário, a possibilidade seria para aumentar os votos da coligação, né? E quem sabe a coligação, no final das contas, fazer um deputado federal a mais. Aí, não sei se você entende, seria válido.
Mas dentro dessa dinâmica, né, eu acredito que mesmo nessa relação de aumentar o voto da coligação, a Alessandra Vieira, a nível, digamos assim, regional, ainda é muito incipiente. Né? De repente você vai a Taquaritinga do Norte, Brejo da Madre de Deus, talvez algumas pessoas não tenham nem escutado falar ainda quem é a primeira-dama de Santa Cruz. Obviamente é uma avaliação pessoal, não é uma leitura mais, digamos assim, enraizada, radical. Mas acredito que é muito cedo ainda para que a Alessandra se projete com essa dimensão.
Você acha que pode não funcionar, né? Obrigado, viu, Rimário?
Tá aí, abraço para o comentário de Rimário, né?
Pois é, um abraço ao professor Rimário participando conosco. Vamos a mais uma ligação. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Iranilda.
Iranilda tá onde, Iranilda?
Da Coab.
Iranilda da Coab. Iranilda, o que é que o pessoal tá pensando aí na Coab? Aliás, o que é que você tá pensando, né? Porque...
assim, pra desgraça dos povos, era bom, pra desgraça de todos. Porque já abaixa aqui na Coab, que deram o ordem do serviço no posto, pra entregar agora no dia 6 de fevereiro. Até agora não foi botado no tijolo. Aí pra quem gosta, né, pra desgraça das pessoas, era bom, ela, né?
Tá bom, então. Você não acha bom negócio, não, né, Iranilda?
Não, tá acabado de terminar, né?
Tá certo. Obrigado, Iranilda. Vamos a mais uma participação. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Cleide. Do Bela Vista.
Cleide do Bela Vista. Pois não, Cleide, o que é que você pensa sobre essa possibilidade da primeira-dama ser candidata a deputada federal?
Ô, Ney, ninguém sabe se é pra rir ou se é pra chorar. Pelo amor de Deus. Não, texto não.
Você acha que não tem futuro, não? Qual seria a melhor opção, Cleide?
Olha, para mim, para Santa Cruz, a melhor opção é Zé Augusto e Eduardo da Fonte.
Sei. Você acha que deveria haver uma disputa entre esses dois e a cidade votar nos dois?
Para quem é um bom entendedor, não tem melhor, não. Né? Esses outros não tem futuro.
Tá bom, Cleide. Obrigado, viu?
Por nada.
Bom dia pra você, bom dia. Oi?
A rua, o programa de vocês está em alto som.
Tá todo mundo ouvindo aí. Qual é a rua, Cleide?
Bela Vista.
Mas qual a rua do Bela Vista?
É daqui no próximo, aqui é o próximo do mar.
Tá certo então, um abraço pra todo mundo que tá ouvindo a gente aí, viu?
Tá.
Mais uma participação, alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Jéssica.
Jéssica tá onde, Jéssica?
Dona Lica.
Jéssica do Dona Lica. Jéssica, o que é que você tá pensando? Muitas mulheres participando, né? Isso. Há quem diga que quem gosta de política é só homem, tá errado, né, Jéssica?
Isso.
O que é que você pensa sobre essa possibilidade da primeira-dama ser candidata a deputada federal?
De maneira alguma, ela pode ser. Olha, deixa para Eduardo da Fonte e Zé Augusto, que já são as pessoas que já começaram de baixo, já estão lá em cima. Eles têm mais experiência, ela tem que começar de baixo. De baixo para cima, não de cima para baixo.
Sim.
Eu não acho que seja certo ela entrar.
Tá bom, Jéssica, obrigado, viu? Bom dia para você, mais uma participação. Alô, bom dia.
Alô.
Com quem eu falo?
Com Daniela.
Daniela, você combinou com as outras mulheres para ligar sua mulher, foi, Daniela?
Foi.
Você tá onde, Daniela?
Tô aqui na Casa das Caixas, em São Domingos.
Em São Domingos. O que é que você pensa sobre essa possibilidade da primeira-dama de Santa Cruz ser candidata a deputada federal? Baixa um pouquinho o volume do seu rádio aí, Daniela.
Olha, quem gosta de merda é um bom prato. Porque o certo era José Augusto Maia.
Certo.
Eu?
Tá bom então, obrigado, viu, Daniela?
Obrigado.
Vamos a mais uma participação, só pedir às pessoas para, evidentemente, manter todo o respeito, né? As pessoas que, enfim, aos nomes que nós estamos comentando aqui, de todos os lados. Mais uma participação, alô, bom dia.
Bom dia, Ney.
Com quem eu falo?
Maxwell.
Maxwell. Maxwell
Santa Cruz.
Cleaver, não, né?
Não, mas só... Eu sei, Cleaver é aquele cara que fez as homenagens para Zé quando ele pediu, né? Eu tô ligado.
Ah, sei. Só Maxwell.
É, só Maxwell.
Tá bom, Maxwell. E o que é que você pensa sobre esse assunto? Alessandra Vieira seria o nome?
Precipitado. Agora sim, como a Juventona estava falando aí, tem que ser Zé Augusto, pelos da Boquinha, e os Boca Preta fechar com o da Fonte. Porque se os Boca Preta fechar com o da Fonte, Zé Augusto vai levar a maior lapada da vida dele, que ele já levou. É mais de 5 votos.
Você acha, beleza? Que para o grupo Boca Preta, o estratégico para ter muitos votos em Santa Cruz seria fechar com o da Fonte?
Da Fonte ia descontar aquela pisa que estão indo parar, deu em... E Augusto Rufino, da Fonte ia descontar em Zé agora, né?
Você tá lembrando...
De certeza absoluta. Eu aposto mais quem quiser que Zé Augusto tem 18.800.000 votos. Igual ele teve em 2010, tem menos votos ainda.
Você tem uma recordação boa, viu?
Tem. A memória de elefante, como se diria, no andar popular.
Tá certo, Maxwell. Obrigado, viu? Um grande abraço para você. Mais uma participação. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
José Célio.
José Célio tá onde?
José Célio.
José Célio.
Félio.
Félix, certo. Sim. Félix. Está onde, José?
Dona Lica.
Dona Lica, o que é que você pensa sobre esse assunto?
Eu acho que não era hora dela se candidatar agora, não.
Sim.
Eu acho que essa podia se juntar com o grupo e apoiar Eduardo da Fonte, porque era mesmo que nem um rapaz disso aí, dava uma pisa em Zé e acabava com ele.
Sim, você acha que deveria deixar essa história de Sérgio Guerra de lado, Alessandra também, não é o momento, e o nome deveria ser o da Fonte.
É, eu acho que a Alessandra não é hora dela, não, agora não.
Tá bom, José Félix.
Oi. E Zé Augusto está dizendo tanto aí que tem muita aula para trazer. Por que é que ele mudou de partido para ser eleito com menos voto agora? Ele tinha que estar no mesmo partido para ver se ele era arrochado.
Certo. Você acha que ele deveria... A prova que ele seria forte seria se ele tivesse ficado no meio dos fortes, né?
Com certeza. Ele não é o bom de voto aqui de Santa Cruz?
Tá certo, José Félix. Obrigado, viu? Grande abraço, mais uma participação. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Luciene da Coab.
Luciene, o que você pensa sobre esse assunto que nós estamos falando aqui, a possibilidade da primeira-dama ser candidata a federal?
Eu acho que ainda está muito cedo. Ela precisa amadurecer mais na política. De repente tentar até para vereadora ou outra coisa qualquer assim, para poder subir um pouquinho. É como falaram anteriormente, a gente tem que começar de baixo, não de cima para baixo.
Como aconteceu com o próprio Edson Vieira, né? Que foi candidato a vereador.
Exatamente.
Tá certo,
então. Tem que construir a escada de baixo para cima.
Tá bom, Luciene. Obrigado, viu?
Obrigada.
Bom dia para você. Três participações para a gente encerrar, mais três. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Com o Pauliano.
Como?
Pauliano.
Pauliano, tá onde, Pauliano?
Aqui do bairro da Coab.
Na Coab. Pauliano, o que é que você pensa sobre esse assunto? Você acha que a Alessandra deveria ser candidata a federal? Seria uma boa ideia?
Olha, eu acho que ela tem que começar de baixo. Eu acho que vai começar logo para ser deputado federal, porque assim não tem lógica, quase ninguém conhece ela.
Sim.
E que nem o povo está falando aí, votar nesses que trabalham, se estiver dizendo isso sobre Zé, porque já faz pouco ano e Zé não trouxe nada. para cá, para Santa Cruz. Aí o pessoal diz que tem que votar em quem merece, eles têm que botar na cabeça, porque eles fez lá atrás, não é obrigado agora eles deixar tudo do jeito que está, não. Eles têm que continuar trabalhando.
Tá certo, o trabalho não tem que ficar só no passado, né?
É, não tem que ser só no passado, não. Aí pronto, ele fez esse modo centro. Aí tudo que ele vai falar é no modo centro. Então, esse modo centro vai ficar no resto da vida dele. Tudo que ele entrar, ele tem que ganhar, porque ele fez o modo centro. Agora, vai lá perguntando quantas pessoas foi que ele deu o box, todos eles têm que comprar. Eu sei, assim, ele é merecido, porque botou pra frente. Bom, o povo tem que entender que ele entrou, tem que trabalhar. Não tem esse negócio que eu fiz antes e agora eu não tenho que fazer, não, ou se não estou tentando conseguir. Tem que botar na cabeça que tem que fazer. Nós votamos nele para fazer as coisas. Não dá para voltar no passado e dizer, ah, eu fiz isso lá atrás, não.
Tá bom então, Paulo Leandro, obrigado. Viu? Tô ouvindo a máquina aí costurando, né? Vocês estão trabalhando aí.
É isso mesmo.
Bom trabalho, viu?
Obrigado.
Bom dia pra você, muito obrigado pela participação. Mais duas ligações. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Com o Ulisses aqui do centro.
Lisso?
Ulisses.
Ulisses do centro. Ulisses, o que é que você pensa sobre esse assunto, Ulisses?
Rapaz, é precipitado da primeira dama, porque a gente tem que ter bagagem, né? A primeira dama não tem experiência, porque já baixa Zé Augusto, na outra eleição eu votei em Zé Augusto, porque ele dizia que era importante um filho da terra ser um deputado federal. Pra chegar em Brasília tem que ter bagagem, tem que ter nome. Tá a prova disso que Zé Augusto, até hoje, pelo amor de Deus, só no nome aqui na região ele é conhecido. Mas para chegar em Brasília, tem que ter umas costas largas, peso, sobrenome, tem que ter força. E melhor para deputado federal na região da gente, que está comprovado, é da fonte. O Mendonça próprio, que tem bagagem, eu acho que tem moral de chegar no ministro, chegar alguma pessoa assim, trazer alguma coisa. Porque não adianta só chegar lá e só preencher uma cadeira, não. Tem que ter bagagem e costa quente. Porque se for assim, eu vou ser candidato também.
Você prefere um nome com mais experiência, né?
Justamente, porque já vai no Zé Augusto. Eu mesmo vou ter Zé Augusto, que é aquela conversa dele dizer que é importante um filho da terra ser o primeiro deputado federal da terra. Pelo amor de Deus, não é só isso, não. Tem que ter costa quente, tem que ter nome e bagagem. Não basta só preencher uma cadeira lá e receber o bom salário e voltar para casa só com conversa. Tem futuro, não.
Tá certo, Ulisses. Obrigado, viu, pela sua participação, pela sua opinião. Muito interessante. Mais uma parte, a última, né? A última participação. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Com Marluce.
Marluce está onde, Marluce?
No São Jorge.
No São Jorge. Marluce, o que é que você pensa sobre essa possibilidade da primeira-dama ser candidata a deputado federal?
Eu acho, na minha opinião, ela tem que ter muito dinheiro para comprar voto, como o Edson comprou na última eleição, porque se não for com dinheiro, ela não vai chegar lá, não.
Tá certo, então. Não seria uma boa ideia, na sua opinião,
de
né?
De jeito nenhum. Deixa pra Zé Augusto e Eduardo da Fonte.
Tá bom, Marlúcio. Obrigado, viu?
Por nada.
Bom dia pra você. São 9:22. Tá aí. Impressionante, não é, Romenick? As opiniões com poucas divergências, apontando o caminho pra um caminho só.
Eu até coloquei nas curtinhas que vão estar no blog do Ney ainda hoje, as vantagens e desvantagens que o grupo de Edson Vieira teria com a Alessandra. Vantagens: teria o nome de uma filha da terra disputando a eleição, que desbancava o discurso do José Augusto Maia. Seria um nome mais leve para provavelmente desbancar o Eduardo da Fonte, né? E serviria de cauda também para o próprio Sérgio Guerra, como a gente vinha comentando aqui em off. Desvantagens: ela não tem a experiência, não teve nenhum mandato até o momento, e o primeiro mandato já seria a primeira candidatura seria um cargo de deputado federal, né? Sem passar por nenhum outro. Aí, ou seja, não foi analisada nas urnas, muito menos em um mandato. E a questão de o nome ser da família, né? O nome ser da família, ser mais um nome Vieira disputando a eleição, não deixando espaço também para outros nomes. Isso já complica nos Taboquinha com a questão Maia, e aí traria também nos Boca Preta a questão Vieira.
Pelo que eu estou sentindo aí, Romini, que as pessoas não estão gostando muito da ideia, não.
Exatamente.
Eu acho que se for lançado realmente esse nome, talvez o da Fonte consiga um trunfo de vencer a candidata dentro do grupo.
É, e a estratégia de desbancar da Fonte.
Nós tivemos aí participação visivelmente de pessoas dos dois grupos políticos, eleitores tanto de um lado quanto do outro, até porque teve muita crítica a José Augusto, enfim, são pessoas aí, tanto de um lado quanto do outro, que estão dando a sua opinião. 9:24, final do programa Rádio Debate, voltaremos amanhã. A todos um abraço, obrigado Romenick. Estaremos de volta mais uma vez na próxima, amanhã, né?
Amanhã. Até amanhã.